listening to Varandira.
E seja bem-vindo a mais uma tarde de sábado comigo, Maria Miguel Almeida, até às 15. É verdade, são 14h04, seja bem-vindo à segunda hora. E como eu disse na primeira hora, temos uma convidada muito especial que é a Duda. Olá, Duda.
Eu.
Já estamos aqui no estúdio com a Duda. Basicamente, Duda, convidei-te, assim para os ouvintes também ficarem familiarizados, porque gosto muito do teu projeto. Tu, enquanto ilustrador, eu sigo já te acompanho há alguns anos nas redes sociais e decidi, por que não convidar-te? E tu tiveste a habilidade de dizer que sim, e eu estou muito contente por ter aceito o meu convite e fico mesmo muito feliz por isso. E então queria saber como é que isto tudo da ilustração surgiu na tua vida.
Então, eu sinto que começou quando eu era miúda. Eu desenhava muito, desenhava com o meu pai. Uhum. E sempre tive esse amor pelo desenho, e depois isso acabou por mudar para ilustração um bocadinho mais para a frente, em que eu começava a fazer desenhos e depois o pessoal, meu amigo, dizia: ah, devias meter isto nas redes sociais.
Okay.
Porque o pessoal vai curtir. E eu, ok, posso meter. E entretanto acho que foi por aí que começou isto tudo, porque vi que o pessoal curtia e eu curtia de fazer o que estava a fazer. Uhum. Portanto, continuei.
Portanto, acabaste ali por ter um estímulo do pessoal. Porque imagina, tu sentes que se não tivesse esse estímulo, que não deixavas só para ti, tipo, não partilhavas assim com o pessoal, ou achas que se calhar até...
Sim, eu acho que se calhar não tinha partilhado com o pessoal na altura, porque na altura eu era muito mais tímida. Eu,
okay,
não gostava de mostrar as minhas coisas, não gostava de mostrar porque pensava que não era bom o suficiente, nunca era bom o suficiente.
Ok, estou a perceber.
E depois quando as pessoas me diziam tipo: ah, mas isto está mesmo fixe, ou então até faziam por outras pessoas verem, eu ficava um bocado constrangida.
Ok, imagina, quando é que... Estavas a dizer que desde pequena que tens a cena da ilustração e de desenhar.
Uhum.
Quando é que começou mesmo aquela... Tens assim presente, tipo em memória, tipo a idade em que começaste nesta cena de começar a desenhar e
imagina,
a adorar?
Eu não sei, tipo, a idade. Uhum. Sei que foi nova, mas okay, não sei a idade, sei o momento.
Uhum.
Sei o momento em que pensei: ok, eu sou boa nisto e gosto disto. Que foi em casa dos meus avós, e eu estava a desenhar. E estava a desenhar com as minhas primas e com a minha irmã, e uma tarde completamente normal.
Uhum.
E depois chega lá a minha mãe e olha para o meu desenho, e era um cão sentado, uma coisa completamente simples. Só que a minha mãe reparou no detalhe que eu tinha colocado no cão sentado,
okay,
tipo, nas patinhas e tal, e ela a dizer que se calhar para uma criança da minha idade não havia...
Não era assim muito normal.
Não,
tipo...
era normal, exato. E aí eu fiquei: ah, ok, eu
se
curto
calhar
fazer isto.
Sim.
Tipo, sou fixe no que eu estou a fazer, portanto, talvez já.
E começaste...
Comecei.
E tu como é que fazias? Quando eras miúda era tipo o quê? Desenhos animados curtias, começavas a desenhar?
Sim,
ou eram,
sim,
tipo cenas da tua imaginação, histórias?
Não, yeah, eu ia bué para desenhos animados, tipo, imagina, tipo Naruto.
Ok,
e
assim,
esse
mais
tipo
animes?
De coisas, exato. Eu depois desenhava, tentava copiar os olhos e tentava copiar as personagens em si.
Ok, e por exemplo, banda desenhada, também curtias muito ou nem por isso?
Ah,
há muita malta de ilustração que tem muito,
sim,
bem,
sim,
muito,
sim,
da,
sim,
banda desenhada.
Isso também veio um bocado do meu pai. Ele tinha uma coleção enorme de banda desenhada. Ele teve muito do Calvin e Hobbes, não sei se sabes.
Ok, sim, 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 sim.
E eu li desde miúda aquilo, mesmo não percebendo as piadas. Eu
Mas
só...
acabava já tipo ali influência, não é? Indiretamente,
sim, sim,
a influência.
Sim, sim, completamente. Tanto que depois, quando eu era mais nova, também desenhava as minhas próprias bandas desenhadas. Tipo, eu tentava, inventava lá umas personagens.
Ok, yeah. isso é genial. Imagina, tu depois, em nível de percurso académico, seguiste essa área? Tipo, por acaso, sem curiosidade.
Sim.
Na escola e por aí fora também seguiste a área assim mais do desenho?
Sim, um bocadinho mais tarde. Porque eu no secundário ainda segui ciências.
Ok.
Um bocado também porque na altura, pronto, era tudo muito
abrangente,
incerto.
Muito abrangente aquela cena.
E depois é aquela lenga-lenga de: ah, vais para ciências porque se calhar depois
tens mais...
Exatamente. Yeah. E então eu depois, quando saí de ciências, vi-me na primeira vez tipo a ter uma oportunidade de fazer alguma coisa mais relacionada à área de artes, e decidi ir para design.
Ok, design, então. Sim. Imagina, então foi o quê? Design gráfico ou...
Foi design de comunicação.
De comunicação, ok. Que acaba por depois também te dar muitas ferramentas importantes, sim, para aqui para a ilustração, porque tu basicamente fazes tudo. Imagina, também, obviamente que sabes desenhar, portanto é uma cena também analógica, no sentido de em papel, mas a grande parte destes projetos que tu divulgas nas redes sociais, sim, que daqui um bocadinho vamos falar sobre isso, é tudo através de plataformas que utilizas, não é? De ilustração.
Sim, digital.
Digital, não é? No iPad, sim, e por aí fora, que, sim, eu recomendo muito os ouvintes depois já assistirem aos teus vídeos, que são geniais, eu adoro, que depois também tens no TikTok, não é? Depois, sim, vamos falar, sim, sobre, sim, isso. Sim. Uma coisa que também me desperta muita curiosidade em ti, no teu, e na tua, no teu projeto, na tua obra, é também a influência da música. Também daí eu ter-te convidado aqui para o programa, porque pronto, o programa é muito dedicado à música, e não só, temos portas abertas para muito mais, mas eu sei que a tua onda se calhar é mais a música alternativa.
Sim.
E reparei que já foi há uns tempos, se calhar há uns aninhos atrás, que reparei que fizeste um desenho em homenagem, se calhar, ao teu canto favorito ou à tua banda favorita, não é? Que são os Jornados Violeta.
Sim.
Como é que foi? Como é que surge aqui esta cena também da música em ti?
Eu acho que, por exemplo, eu sinto que começou tarde, uhum, para o que podia ter sido. Eu sinto que só comecei a ter um amor pela música, tipo uma personalidade musical, vamos dizer assim. Uhum. Um bocado mais tarde, tipo aos 13, 14. Uhum. Porque antes era muito influenciado pela rádio, pelo que os meus pais ouviam. Mas mesmo sendo o que os meus pais ouviam, eu sinto que curtia, e sinto que foram boas influências. Por exemplo, a minha mãe tem muito ABBA, mas o meu pai também tem muito aquele rock
clássico.
Também tem um bocado tipo Dire Straits.
Ok.
Não sei se disse bem, mas.
Certo, eu acho que está bem dito. Dire Straits.
Quincy Jones, esse tipo de coisas.
Quincy Jones, muito bom. Sim.
Sempre tive essas boas influências em casa, só que depois as coisas começaram a mudar quando eu comecei a ser tipo. Pá, pré-adolescente.
Eu acho que é aí que a música entra muito na nossa vida,
sim,
não é?
Sim, sim,
que
sim.
Qualquer adolescente que goste de música é ali nos 13, yeah, 14 anos.
Sim, e é tipo aquela parte em que achas rebelde e queres rebeliar. Portanto, comecei a ouvir metal.
Ok.
Mas depois.
Claro, banda, agora curiosidade assim de metal, que ouvias mais.
É pá,
se lembras.
Eu vou dizer que isto é metal, se calhar vou ter alguém a dizer-me que não é.
Não há problema, aqui
mas,
não há problema nenhum.
Eu na altura comecei a ouvir muito System of a Down e tornou-se das minhas bandas preferidas, mas depois também comecei a ouvir muito Bring Me the Horizon, que na altura era.
Era emo, assim,
é
metal, mais
emo, né?
Sim.
Pois, exato.
Mas é um metal, acaba por ser metal, sim, mas sim, mais para o emo. Muito bem, então eram assim as tuas bandas que começaste mais.
Sim, comecei.
Então não
com
começaste com o clássico Nirvana, que quase toda a gente.
Ai, não.
Por acaso,
não.
Ok.
Isso por acaso só veio um bocadinho mais tarde. E eu lembro de pensar, fogo, então a cena das t-shirts é uma banda, ok, vou.
Depois,
para perceberes que tipo, eu não tinha.
Sim, não tinhas essa cena dos Nirvana, tipo, a referência
sim.
antes. Mas, por exemplo, Ornato Violeta, que já percebi que tens realmente um grande amor por Ornato Violeta, surgiu mais ou menos quando?
E isso é também é engraçado porque foi demasiado tarde para o que podia ter sido,
uhum.
Porque eles também são uma banda um bocadinho mais tipo 2000, né?
Sim.
Só que eu comecei a ouvir por causa de um concerto que eu vi do Manel Cruz. Eu não conhecia Ornatos, conhecia as músicas mais conhecidas,
uhum.
Ouvi dizer e
a Capitão Romance, não?
Sim, sim. E depois houve um ano no Party Sleep, já não me lembro em que ano é que foi, acho que foi em 2017.
Ok.
Ele veio a São João da Madeira, ao Party Sleep Repeat, e cantou a música da Capitão Romance e eu fiquei.
Com mas deles, já sei qual é.
Sim, uhum. Eu conheço isto, de alguma forma, não sei bem o quê. Depois no dia a seguir fui pesquisar a letra e comecei a ouvir a música e nunca mais parei.
E ficou apaixonado para a Ornato Violeta, muito bem. E depois, por exemplo, aqui a nível da ilustração, eu estava a falarmos da música porque eu sinto que tem muita influência, não é? Sentes essa influência também da música no teu processo criativo na ilustração?
Sim, completamente.
Eu queria falar muito sobre como é que é o teu processo criativo enquanto ilustradora. Quando estás tipo a desenhar, como é que é o teu processo criativo? Tens assim algum ritual, sei lá, tipo pôr um som e uma música e estar ali tipo. Não sei, queria saber.
Eu geralmente quando começo a fazer um projeto eu tento ir com uma mente aberta. Ou seja, eu vou colocar um álbum que não conheço, tipo que nunca ouvi.
Ok.
Porque isso de alguma forma ajuda-me a estar concentrada na música e depois no que eu estou a fazer.
Uhum.
Depois quando a coisa começa a fluir e eu já estou a notar aqui num ritmo em que estou. Em que estou a gostar do que estou a fazer, eu aí meto músicas que gosto. Músicas que já vou ouvindo. E
que até se cá cantas e estás ali tipo, a aproveitar mais o momento enquanto estás tipo. Ok, isso é fixe. E por exemplo, eu reparei na tua página de Instagram que podes até promover se quiseres o teu arroba, que é Dudes and Duda, não é?
Sim, sim.
Reparei que tu tens aqui eu não sei se é visualizer que se diz, não sei se está bem dito, aqui do artwork Pro Domingos, que é sim. Pronto. Esta música, a Fica, que é uma das músicas mais conhecidas de Domingos, e está no YouTube. O visualizer, é visualizer que se diz? Não sei se acaba por ser visualizer.
Também não sei.
Pronto, a ilustração, pronto, sim, é tua. E eu queria saber como é que isto surgiu. Como é que surgiu este convite? Não sei se foi um convite. Como é que surgiu, tipo, fazer um desenho para o Domingos, para este rapper?
Foi muito random.
Quando? Lembras-te?
Lembro-me. Foi na altura da pandemia. Ou seja, foi em 2020. Foi assim, a meio de 2020.
Ok.
Porque eu aproveitei a altura em que estávamos todos em casa para começar a fazer alguns vídeos de ilustrações, uhum, que eu tinha usado como referência outros ilustradores que o tinham feito, e eu tentei fazer o meu próprio twist.
Okay.
E fazer ilustrações minhas. E o pessoal foi começando a curtir e eu fiquei, ok, isto é bom, estou a criar aqui uma comunidade, entre aspas, sim, fixe, portanto vou continuar. E na altura isso recebeu muita atenção,
uhum,
houve um dia em que o Domingos, ele meteu, na altura era um tweet, já não sei como é que se diz agora que
é tweet, não, mesmo, acho que o pessoal não vai dizer X, não, eu acho que é tweet.
Exato. O Domingos mandou um tweet a dizer: ah, alguém sabe aquela rapariga que desenha? Acho que se chama Duda, porque ele estava à procura do meu
teu arroba, ok.
E do meu username, porque queria falar comigo, e na altura alguém mandou, e eu lembro-me que nessa altura eu acordei e recebi bué menções nesse tweet, e depois tinha uma mensagem dele. E ele virou-se para mim e disse: olha, eu não sei se sabes quem eu sou, mas eu sou rapper, eu estou a fazer uma música e que precisava de uma ilustração para a música, estava a falar contigo para ver se tu querias me ajudar, uhum, nisto. E eu, bora.
Porque não, não é?
Sim, exato.
E o que é certo é que, não sei, eu acredito muito naquela cena da lei da manifestação e por aí fora, uhum, o que é certo é que esta música é das mais conhecidas dele, portanto a tua arte, não é? Tipo, acabou por ter ainda mais, se calhar, impacto. Sentiste, sim, ali um impacto pós teres feito uma colaboração com ele?
Epá, completamente. Foi um bocado absurdo.
Porque ele deu-te a tag, isto é, tipo, ele mencionou-te, não é?
Sim,
tipo,
sim.
Muito bem, não é?
E é um bocado absurdo. Eu sinto que às vezes é o fun fact sobre mim que eu mando às vezes com pessoas que não me conhecem,
uhum,
tipo, é sempre uma cena de quebrar o gelo, porque lá está, aquela música tornou-se completamente viral, e com razão, a música está muito bonita,
sim, passava muito na rádio, uhum,
sim, sim, e o Domingos é uma pessoa mesmo muito fixe, uhum, e eu acho que ele merece tudo o que está a acontecer a nível musical,
uhum.
Só que na altura, pronto, começou a ficar completamente viral, e do nada eu estava no carro com amigos meus, e depois no ecrã do carro aparecia a minha ilustração, e eu estava, wow, what?
Foi assim?
Ficava mesmo, ei, que universo paralelo onde eu estou, não estou a perceber nada. Só que entretanto, depois, quando ficou mais viral, às vezes as pessoas não sabiam, e depois eu dizia tipo: ah, eu conheço isto, eu conheço esta música, foste tu, como assim? E eu acho que é sempre uma coisa engraçada de se dizer. Às vezes também são amigos meus que dizem, tipo: ah, esta, a Duda foi a rapariga que tinha a Fica do Domingos. E eu, ah.
Yeah. Porque não percebi, essa música é que fica mesmo. A música ficou. A fazer esse trocadilho mesmo, porque a música ficou. E pronto. E imagina, isso foi em 2020, não é? Tu começaste, já tinhas a tua página, o teu projeto aqui nas redes sociais para teres mais visibilidade. Começaste em que ano? Foi antes de 2020, certo? Para o Domingos ter conseguido ver o teu trabalho por aí fora?
Sim, eu criei a página, não sei bem o ano, mas, uhum, eu acho que foi tipo 2018, 2019. Só que na altura não postava muito, também porque não tinha muito para postar. Ou então porque sentia-me um bocado, lá está, tímida, constrangida, uhum, enfim, essas coisas todas. Eu não sei o que é que aconteceu em 2020, que deu-me aí um boost.
Se já foi pandemia, não sei.
Sim, pode ter sido, estava aborrecida em casa, como todos estávamos, e portanto decidi, ok, vamos fazer uma coisa engraçada nisto. Eu acho que foi mais aí em 2020 que eu comecei a colocar coisas, e foi aí que, lá está, o pessoal começou a ver mais.
Muito bem. Olha, agora estou a adorar estar à conversa contigo e acredito que os ouvintes também. Agora já estamos, já são 14h20, vamos agora para o momento musical. Yes, e eu queria saber que banda é que curtias aqui de passar aqui em frente à FM. És tu que escolhes.
Ok. Fontaines DC.
Ok, boa escolha.
E a música pode ser In the Modern World.
Ok, então olha, tu acabaste por introduzir a música, mas podes introduzir de novo, que eu faço sempre este okay, exercício okay, com os okay. convidados. Vais ser locutora, vais fazer aquela voz radiofónica okay. E vamos passar então a In the Modern World dos Fontaines DC. Portanto, podes dizer.
E agora a seguir podem ouvir a música In the Modern World de Fontaines DC.
I feel alive in the city that you like. Wait for the day to go dreaming right by. Oh, 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 oh. Seems so hard not to be free when you walk right beside me. In the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, I don't feel bad. Charlie, don't feel bad. I feel alive in the city you despise. And wait for the day when you come right in, all black. Oh, 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 seems so hard just to be. If it matters, you complete me. Yeah, in the modern world, in the modern world, I don't feel anything. In the modern world, don't feel bad. In the city that you lie. Bad. In the modern world,
Fontaines e Si aqui a pedido da Duda, não é? Olha que eu gostei da tua voz, locutor, assim, senhor, gostei. Muito bem, Fontaines e Si in the Modern World. Já viste Fontaines e Si ao vivo?
Fui, agora no Paredes de Coura.
Também estava lá, já viste?
Pá, incrível.
Olha, o concerto foi muito bom também. E sim, esta música, não sei se me sentiste mesmo, que foi uma estreia, porque eles ainda não tinham lançado o Romance.
Sim, sim,
então
sim,
foi a primeira vez que eles tocaram ao vivo. E aquilo arrepiou-me logo, tipo, os primeiros acordes, fiquei tipo, isto é tão bom.
Sim, sim,
muito
sim,
bom.
Sim, sim.
E por acaso, fica aqui uma recomendação também para ti e para quem gosta de Fontaines e Si e gosta de ouvir música em vinil. O vinil dos Fontaines e Si é só belo, é cor-de-rosa. Eu comprei há pouco tempo. Comprei não, ofereceram-me no meu aniversário e é mesmo muito bonito. Este Romance é muito giro, fica aqui a recomendação.
Sim.
Agora, fica também a recomendação para seguirem as tuas páginas nas redes sociais. Tu tens Instagram, TikTok e mais alguma página assim que promove os teus projetos?
Não, Instagram e TikTok, sim.
E então, o pessoal, se quiser pesquisar, se quiser e deve, é Dudes and Duda. Porque este nome é Duda de Eduarda,
sim,
né?
Sim, e Dudes. Eu fiz, na altura quis fazer uma distinção entre eu,
okay,
enquanto artista, e a minha personagem, que aparece em vários dos meus cartoons, que sou eu, só que lá está, em modo cartoon, que é a Dudes.
Ok.
Eu geralmente brinco e digo que a Dudes é toda a minha fonte de criatividade. Eu sou só um corpo.
Ok, não, ok.
Eu sou, é como se fosse a Dudes fosse o rato no Ratatouille.
Estou a perceber, sim.
Tipo, ela é que está a mexer os cordelinhos para eu fazer coisas. Eu estou só a ser o meio.
Sim. Estás só tipo, a ser o meio para a arte surgir neste caso, não é?
Sim, sim, sim.
Muito bem. Eu estou agora aqui a ver, tu tens também, e acredito que tenhas no TikTok, eu não estou agora com o TikTok aberto, estou só com o Instagram, mas tens os Reels que acaba, deves publicar no Reels e também no TikTok, não é?
Sim, sim.
E eu lembro-me de isto, eu não tenho aqui comigo mesmo, mas eu lembro de há uns tempos, eu acho que não sei se foi, eu acho que foi para há um ano ou mais, porque eu já sigo de trabalho há algum tempo mesmo, que tu fazias tipo com cidades, não era? Tipo,
ah,
era
sim,
muito bom. Eu queria que me contasses de novo essa tua ideia, porque eu lembro-me na altura que aquilo viralizou imenso.
Uhum.
E eu lembro de gostar, mas agora não me recordo, já foi há algum tempo o projeto, a ideia em si.
Sim,
porque assim, para também os ouvintes ficarem, ok, vou ver, para ficarem
sim,
com aquele estímulo
sim, sim,
de chegarem a casa e verem no telemóvel ou no computador. Como é que era isso das cidades que tinhas esse projeto? Esse projeto não, essa ideia.
Pois, eu na altura quis, queria inventar alguma rubrica para fazer enquanto ilustração e eu na altura pensei, ok, se calhar as cidades de Portugal é uma cena que pode ser estereotipada e posso criar personagens em favor de algumas cidades, tipo Porto, Coimbra e por aí. Eu na altura eu acho que não cheguei a fazer muitas cidades, acho que só fiz uma ou duas, porque enfim, eu acho que o projeto perdeu-se um bocado a meio.
Sim.
Mas cheguei a fazer o Porto e sim, o pessoal.
E se não pegavas com os. Eu não sei se estou equivocada, mas não pegavas em expressões do Porto?
Sim, cheguei
a lembrar disso.
A pegar, sim, sim, em expressões do Porto para fazer as tatuagens da personagem, por exemplo.
Pronto, que eu lembro. Isso está no TikTok, não é? Ou também
sim,
está neste Instagram?
Sim.
Está mais no TikTok? Eu tenho ideia que vi no TikTok.
Acho que é no TikTok, sim.
Ok, tenho que ver. Isso está genial. Eu lembro-me de. Até partilhei aquilo, não sei se publiquei, mas gostei mesmo de ver. E também, uma coisa que eu noto no teu projeto, na área de ilustração, é que tu tens uma cena que eu acho que isso é muito bom. Para além de teres talento, eu sinto que vais muito ao que está no momento. Isto era a atualidade. Por exemplo, eu lembro-me de ver há pouco tempo, portanto foi quando o Marco Paulo faleceu,
certo,
tu fizeste uma espécie de homenagem ao Marco Paulo.
Sim, sim,
e
sim,
achei isso bonito. E quem diz Marco Paulo, por exemplo, Ruben Amorim quando saiu do Sporting.
Sim.
Adorei o cartoon a citar a cena do Rei Leão. Tem que ver, isto está muito bom. Até puseste aqui a música do Rei Leão, não sei se dá para ouvir. Sim, tem que seguir. Mas, por exemplo, também agora do 25 de Abril, quando a Celeste Cair faleceu,
sim,
como é que, imagina, como é que o teu processo criativo, já tinha explicado há um bocadinho como é que funciona, mas imagina, o facto de estás assim muito no momento, na atualidade, a produzir conteúdo, neste caso a fazer os teus cartoons, tu és rápida a fazer as cenas, tipo, porque imagina, este do Ruben Amorim está genial, depois a seguir Celeste Cair, por aí fora. Tu todos os dias tens uma rotina tipo de desenhar, tipo de produzir alguma cena, ou é tipo momentâneo e acabas por ter ali aquele estímulo todo e fazes?
Esse estilo de ilustrações que eu vou publicando é uma coisa um bocadinho mais pontual, mas eu acabo por desenhar todos os dias, só que são mais rabiscos. Por exemplo, eu escrevo muito para mim e isso também acaba por também se refletirem em fazer ilustraçõezinhas tipo no meu caderno.
Ok.
Fazer uns doodles assim. Uhum. Uns rabiscos.
Uns rabiscos.
Diria,
uns rabiscos, que para ti é rabiscos, para mim é arte, literalmente, sim, sim. E é sempre arte, porque tens mesmo muito talento. Por exemplo, eu também estava agora aqui, estou literalmente aqui a fazer uma descrição do teu Instagram, que é para as pessoas também irem, aqui, do podcast dos primos, que é muito, muito conhecido, ao vivo fisicamente. Isto foi uma colaboração que fizeste com os primos, queria saber como é que isto aconteceu. Foi um convite, foi uma cena de seres fã, não sei, quero saber.
Sim, sim. Eu na altura eu via muito primos, eu gostava muito do canal do YouTube deles. Eu conhecia-os antes por causa da Liga Knockout, conhecia-os,
okay.
eu não os conhecia como primos, conhecia-os como o Smiley e o Raptorista. Só que entretanto eles criaram esse canal no YouTube, eu comecei a ver e achei que eles tinham muita piada. E na altura aquilo surgiu porque Eu tive uma ideia, pensei num conceito engraçado para colocar os primos, que era um pote de mel, uhum, em que eles estão lá dentro a brindar com um copo. E na altura eu partilhei isso nas redes sociais e o pessoal curtiu bué. E não só o pessoal curtiu bué, como os primos em si também curtiram imenso. Meteram na altura isso para promover as lives deles no YouTube.
Ok, isso é muito bom, tiveste também muito bem.
Sim, sim, fiquei absurdamente. Estava a gritar em casa. Eu não sei sabia o que fazer.
Tem muitos seguidores, primos.
Sim, sim, e eu curti imenso deles e para mim era uma honra imensa. E entretanto, na altura eu até fiz um poll em que eu perguntei o que é que eu devia desenhar a seguir.
Uh-huh.
E eles é que me responderam a dizer: olha, por acaso precisamos de uma capa para a nossa live.
Como
e
nossa.
Foi por aí, eles depois disseram o que é que eles queriam, porque uh-huh, tinha de ser o óbvio fisicamente e eram eles os dois, e o resto podia tentar ver eu.
Ok.
E na altura aqui, foi isso.
Está muito bom. Isto foi em 2020, isto foi naquela altura ali, tiveste mesmo muito a cena do teu hype a nível aqui.
Sim, sim, sim.
Imagina,
sim.
Estamos aqui a falar e tu tens imensos seguidores também já para a cena. Portanto, já tens muita visibilidade e muito bem.
Uhum.
E tu sentes que, imagina, tens aqueles seguidores, aquele público mais de nicho, já sentes que estás tipo a crescer cada vez mais, tens malta tipo de fora, tipo a seguir o teu trabalho e por aí fora? Mesmo de fora, quando eu digo, não digo só de Portugal também.
Sim,
tipo,
sim.
Malta estrangeira, estás a perceber?
Eu acho que eu tenho uma. Eu tenho ali uma coleção. É uma coleção, parece um bocado estranho dizer, mas eu vou dizer coleção, enfim.
Sim.
Tenho ali uma coleção de seguidores, eu acho, muito engraçada.
Porque okay.
há muitas pessoas que me conhecem do Porto, ou de São João, ou de Coimbra, que são as minhas três cidades, seguem-me
okay.
porque quero eu acreditar que gostam de mim e portanto
sim,
querem seguir o meu trabalho. Essas pessoas, um enorme carinho por elas, mas depois tem aquelas pessoas que não conheço de lado nenhum,
uhum,
mas que sigo nas redes sociais porque eu gosto do trabalho delas e elas depois chegam-me a mim e para mim isso é completamente absurdo. Tipo, como assim tu gostas também do meu trabalho?
Uhum.
Porque na minha ótica eles estão completamente noutro patamar. Mas Eu acho que é muito bonito esse estilo de coisa, de artistas já apoiarem artistas.
Sim, eu acho que isso é muito bom mesmo.
Uhum.
E sentes isso então? Sentes que tens aqui uma comunidade que é
sim,
tipo
sim.
uma troca, dar e receber, na verdade. Pronto, agora também, falando de podcasts, os primos é canal YouTube, agora / podcast, mas temos aqui um podcast que é o Cubinho, e eu acredito que sejas fã deste podcast.
Sim, sim.
E eu achei genial esta ilustração, tanto é que até partilhei agora quando estive a promover aqui a entrevista. Aqui, este Cubinho, tipo, foste tu que fizeste por livre iniciativa porque gostas, não é?
Infelizmente não, mas sim.
Mas
sim,
nunca
sim,
sabe, sim. Isto também é recente, foi agora de outubro.
Sim.
Mas está muito genial. Imagina, tens muita influência, assim, ouves muitos podcasts, assim, porque imagina, tens aqui referências, temos tanto os primos como aqui o Cubinho, por exemplo, tens muito aquela cena. Tipo de podcasts e cenas do género, para além da música?
O podcast eu acho que foi mais um gosto adquirido este ano. Tipo,
okay.
Na altura já ouvia podcasts, por exemplo, ouvia o Ask.
Do Pedro Teixeira.
Sim. Na pandemia. Só que entretanto, este ano tem sido o ano do podcast, que eu ando a ouvir tipo três. Isto para mim é ridículo, como assim? Então ouvi três. Mas ando a ouvir o Isso Não Se Diz do Bruno Nogueira.
Bruno Nogueira é muito bom também.
Ouço religiosamente.
Também, sim, sim.
Ouço muito Cubinho, porque eu acho que é o que eu mais...
Tu gostas de humor, certo? É sim, muito aquele estilo humorístico. Portanto, Bruno Nogueira, como Cubinho, como também os primos, muito o lado humorístico da cena. E nota-se também nos teus cartoons, por acaso.
Sim.
Por exemplo, há um do Diogo Costa que eu adoro. Esse. Obrigada, Diogo, por também me defenderes de um ataque cardíaco ontem, sim, que foi na altura do Euro. E está genial, que é tipo o Diogo Costa e depois um coração. E pá, a tua criatividade eu admiro mesmo muito. Porque tu, imagina, há muita gente de ilustração. Imagina, eu sinto que tu tens uma identidade já, tipo, de ilustração. Eu acho que se me pusesses, tipo, um cartoon teu e um cartoon de outra pessoa, eu conseguia, mesmo sem a assinatura, perceber... Uhum. Que aquilo é o da Duda.
Sim.
Como é que tu chegaste até aí? Porque imagina, eu acredito que o processo na ilustração opa, é com o tempo, não é? Tipo, é todo um desenvolvimento até chegar realmente à tua marca, à tua identidade. Como é que houve ali alguma espécie de planeamento ou foi uma coisa que surgiu e olha, o teu traço é.
Sim.
Queria saber.
Honestamente, não havia nada. Eu acho que isso até é uma coisa que as pessoas conseguem notar mais de fora do que de dentro. Eu não acho que tenho um estilo. Eu muitas vezes quero fazer coisas diferentes e faço. E eu acho que não é propriamente um estilo que eu tenho. Mas eu percebo completamente as pessoas que acham que sim. Só que, lá está, eu também tenho um bocado de medo de... chegar a um dia de estar sempre a fazer a mesma coisa. Não quero estar sempre a fazer a mesma coisa. Eu quero estar a tentar inovar o que eu estou a fazer e quero tentar desenvolver o que eu faço.
Sim, mas imagina, tipo, acho que tu acabas sempre por desenvolver, mas acho que é bom, digo eu, ter esta tua identidade de marca, porque imagina, o pessoal já sabe, isto é da Duda, ela tipo, ok, agora está a fazer isto e aquilo, mas tipo, isto é o traço da Duda. Tipo,
não, sim.
É um bocadinho, sei lá, como nas bandas desenhadas, tipo, eu não percebo muito da área de ilustração, mas sei lá, tipo, se eu vir um desenho da banda desenhada do Tintin, que era uma coisa que eu curti em criança, certo, eu sei que aquilo é do Tintin, estás a perceber, que não é o Asterix, tipo, a nível mesmo de traço e por aí fora. Eu aqui não percebo muito de ilustração, não vou estar aqui a conseguir estar a citar os ilustradores. Mas pronto, achei isso interessante e pronto, e queria saber e fiquei agora feliz por teres contado isto. Pronto, agora... Está na hora talvez do momento musical, porque não? E queria saber se temos aqui mais algum artista que gostavas de passar em específico.
Sim, tenho.
Uhum.
Eu gostava de passar João Bosch.
Ok,
que
sim.
Que é, pá, incrível.
Já vi concertos dele?
Já ouvi uma vez ao vivo em Aveiro.
Ok.
Adorei.
Nunca vi, tenho que ver, tenho que assistir João Bosch para casa ao vivo.
É incrível, recomendo a toda a gente. Eu acho que é aquele equilíbrio teatral, musical, todo mesmo fixe. Mas sim, João Bosch, queres que eu diga a música?
Quero, e quero que sejas locutora, já sabes.
Okay.
Então pronto, vais já introduzir, acho por aqui a tua voz locutora, até já me vou retirar. Vai ser assim.
Então vamos passar a ouvir agora a Boca Cheia de João Bosch.
Mais barrigas para petiscar. Oh meu Deus, não sobra mais carninha para me engasgar. Oh meu Deus, já sinto a terra inteira a rebentar. Feito ao bico, rotina só para o mar. Falta lata para me afogar. Oh meu Deus, prisão de ventre, espada, tão natural.
Aqui com a música Boca Cheia, pedido da Duda. Olha, cada vez, daqui a mais também vais ser aquilo que tora, que tens muito jeito aqui para introduzir aqui as músicas. Muito bem, estamos aqui à conversa com a Duda. Só agora se juntou à emissão, é com muita pena minha que digo que devia ter-se juntado mais cedo, né? Que já são 14h40, faltam 20 minutos para o fim do programa, não é? É uma falha, só agora se juntou, mas é assim, vem sempre a tempo, não é? Estamos aqui a falar. Imagina, eu por acaso há bocado não te perguntei isto e faço-te a pergunta aqui on air, porque não? Tu consideras-te artista ou tipo preferes que te considere tipo ilustradora? Isto é uma pergunta tipo alta definição.
O que dizem?
O que dizem, não é? Até me rires.
No fundo, eu acho que para. Acho que faz mais sentido dizer que sou ilustradora.
Ok.
Eu acho que é. Eu defino-me como ilustradora neste momento, mas. O meu objetivo é poder definir-me como artista, diria. Diria que é isso.
Por exemplo, tens assim, agora que já estamos quase na reta final da nossa conversa, eu queria saber, tipo, daqui a, sei lá, 5 anos, como é que te vês a nível profissional, assim, nesta área? Vês-te nesta área, vês-te noutro caminho, mas também, obviamente, se cá com base nisto, não sei, queria saber.
É um grande dilema, porque... Eu gostava de manter uma presença nas plataformas digitais, obviamente, e gostava de poder fazer projetos fixos com artistas que eu
gosto.
Eu quero ter essa parte presente. Ao mesmo tempo, eu sinto que também tenho uma parte da minha vida em que gosto muito de design e gosto muito de trabalhar, por exemplo, em UI UX design, que é a criação de aplicações.
Sim.
E eu gostava muito também de seguir essa área, só que depois as duas juntas se calhar podem estar a colidir, posso não ter tempo para as duas, mas no mundo perfeito, daqui a 5 anos, era isso que eu queria fazer.
Ok, isso é bom, que estás sempre nesta área. Imagina, eu acho que uma coisa não invalida a outra, porque, por exemplo, eu acho que tipo, os cartoons, a parte da ilustração, vai ser tipo, se calhar, o teu escape, aquele que estás a ver, tipo, que vai, é a parte criativa. Enquanto, por exemplo, no UX e por aí fora, tipo, acabas mais técnica, e no mundo de uma empresa, que é tipo, tens de fazer aquela cena e se calhar limita-te um bocado a nível criativo a esse nível. Por exemplo, uma questão, eu imagino que o pessoal que está a ouvir isto até quer, sei lá, tipo. Um cartoon teu, tu fazes, tenho essa curiosidade.
Sim.
Imagina, se eu agora disser, olha, quero que faças a capa de uma podcast, por exemplo, porque eu tenho um podcast, isto vai ficar disponível em podcast, entretanto, não se esqueçam, a partir de segunda-feira está disponível em podcast. Imagina, eu tenho um podcast, quero que tu faças a minha capa de podcast. Eu posso então mandar-te mensagem por Instagram, o pessoal que esteja a ouvir isto, e tu fazes e dás um orçamento, ou tipo, não é muito a tua cena, tipo, fazer esse tipo de cenas?
Eu já fui fazendo ao longo dos tempos. Às vezes eu não aceito porque não tenho tempo e não dá, mas algumas vezes algumas, enfim, já foram algumas, não vou dizer muitas, mas pronto, algumas, eu aceito e sim, faço.
Ok, ok, boa. Por acaso tinha essa curiosidade, porque, quiçá, não teremos aqui se calhar um cartoon teu para ver na TFM aqui, porque por acaso gostava de fazer aqui um rebranding, mas depois falamos disso em off.
Claro.
E pronto, e agora, o que é que eu te ia dizer mais? O que é que eu agora perdi-me na conversa? Ah, queria saber se tens assim algum, sei lá, tipo... Já que estamos aqui a falar tipo de música, se tu também nas tuas ilustrações tens muitas referências cinematográficas, tens assim algum realizador, algum filme que te marcou e que também influenciou de certa forma no teu processo criativo enquanto ilustradora? Que há muito esta cena da cultura pop, né, que tem sempre influência.
Sim.
Não sei se tens isso, não.
Eu acho que não consigo dizer um em específico e nem consigo dizer um diretor em específico, embora eu gosto de cinema e tento ver filmes quando tenho tempo, mas eu acho que se calhar conforme a ilustração, se calhar a minha inspiração é mais filmes de animação, neste caso.
Okay.
Não
uhum.
tanto Disney, apesar de, claro, dar o valor devido à Disney, uhum. mas, por exemplo, outros estúdios, tipo o estúdio Ghibli,
então.
Ou então até o estúdio que fez agora Arcane, que é uma série que saiu agora a segunda temporada na Netflix, que eu recomendo muito. Eu acho que também a inspiração vai um bocadinho daí e de ver como é que estes artistas fazem coisas completamente mágicas,
okay.
tipo, e moldaram a animação para uma coisa que já era que não era possível. Por exemplo, eu acho que havia muito aquele genérico da Disney, do 3D,
sim.
que agora, pronto, é um bocado a norma deles. E agora temos estúdios como, lá está, as pessoas que fizeram Arcane, as pessoas que fizeram os filmes animados do Spider-Man, que mudaram completamente a animação.
Tu então imagina, sentes que também tens essas influências, por exemplo, desenhos, agora sem falar, agora que falaste de filmes de animação, lembrei-me, desenhos animados.
Sim.
Tinhas assim algum desenho animado em criança que sentes que te marcou ali imenso?
Sim,
e que também se calhar acaba-se por ter efeitos aqui no teu trabalho.
O meu preferido era o American Dragon.
Oh my god, o American Dragon. A música
era
incrível, do American Dragon. Como é que era a música? Eu lembro da música tão bem. Ei, vou ver se encontro aqui a música do American Dragon, era genial. Mas foi American Dragon. E agora que penso, tem mesmo influências no desenho.
Sim.
Porque,
um bocadinho.
Para quem não está familiarizado, American Dragon era um desenho animado da Disney. Era da Disney, não era?
Sim, era.
Eu lembro de. E dava na altura, eu lembro de ver na Disney, na SIC. Que havia uma cena da Disney Kids, uma cena
sim,
assim.
Eu lembro.
E a música, isto agora parece que estamos na M80, mas porque não? Estamos aqui numa máquina do tempo que é American Dragon. Mas por acaso, realmente, o cartoon é muito parecido. Agora estava-me a lembrar. Está aqui, olha, vamos ouvir. Eu acho que vais gostar. Ainda temos a ouvir aqui um bocadinho. E também há ouvintes se calhar, que estão a ouvir que reconhecem, se calhar, esta música. Esta introdução. Ui, isto agora temos que pôr aqui o som. Vamos ouvir. Ui. Isto não sei se isto vai dar. Espera, eu queria mesmo passar isto. Então, mas foi American Dragon, ok. Que te...
Sim. E entre outros, mas American Dragon era o meu preferido. É muito incrível.
Aqui está.
Ele é o escolhido, é o sol nascer. Jovem, rápido e bem diferente. É
uma... American Dragon. E eu adoro esta música.
Incrível.
Isto era muito bom.
Eu
tinha poderes.
Eu fico triste porque a Disney Plus não tem esta série. Não tem.
Não tem.
Não,
por acaso,
não existe em lado nenhum. Eu fico triste. Eu quero ver isto. Do início ao fim. E não dá.
E por acaso, esta série, eu lembro-me que na altura eu também vi esta série. E pronto, foi aqui uma boa. A música é muito boa. Eu lembro-me na altura ver essa série, mas por exemplo, falo com um pessoal também da minha idade que também teve a mesma infância, né? Que nós a nível de. Mas não se recordam desta série. Eu acho que nem não ficou assim tão mainstream quanto isso.
Pois, é pá, está mal.
Por exemplo, Ben 10. Agora lembro-me que é muito esta onda, só que diferente. Se disser Ben 10, o pessoal todo sabe. Agora
sim,
American Dragon, tipo, acho que. Imagina, há malta que sabe, mas outros que tipo não
sabem.
Pois,
era mais nicho.
Era mais
pá,
nicho.
Mas está mal. Está mal.
Mas está mal. Estamos aqui a debater. Disney Plus, verem ouvir isto, por favor, coloquem
por
American
favor.
Dragon, que
epa,
é isto?
Por favor.
Ou então alguém que tenha tipo DVDs,
cassetes,
ou cassetes,
né?
Ou nesta altura mais DVDs, pá, para passar, para partilhar aí no YouTube, por aí fora. Mas pronto, olha, gostei de saber esta curiosidade, porque era um desenho animado que eu também via e adorava este desenho animado e agora realmente faz, realmente tudo é inspiração, tudo é inspiração. Olha, Duda, estamos mesmo aqui a chegar ao fim, na reta final da nossa entrevista, gostei muito de estar aqui contigo.
Também.
E queria saber, eu faço sempre esta pergunta. perguntem em diferentes, todos os convidados que trago aqui a estúdio, pode ser da música, como pode ser da escrita, como pode ser agora da ilustração. Quero saber qual era tipo, a mensagem que tu queres passar às pessoas que estão a ouvir isto e que até, sei lá, tipo, têm, até têm um jeito para desenhar ou têm ali uma curiosidade, isto é, querem promover o seu trabalho, mas estão tipo naquela cena. Será que promovo? Será que não? Vou ficar aqui na minha caixinha. O que é que devo fazer? Tipo, o que é que, qual era o conselho que darias? Tipo, se estiver aqui alguém a ouvir que até tenha, tipo, sei lá, projetos que estão tipo, em gaveta porque têm receio da aprovação do outro, ou por isto ou por aquilo. Qual era a dica que tu darias à pessoa, às pessoas que estejam a ouvir isto que pronto, que tenham essa cena?
Eu acho que a minha dica será provavelmente a mais normal neste aspecto, que é força.
Força, né?
Bora.
Não tenham medo.
Sim, porque imagina, se calhar a pior coisa que tu vais receber se tu colocares é tipo um não, ou tipo não curtimos, ou assim. E isso dá sempre espaço para desenvolver mais e para evoluir. Quando depois deixas na caixinha, pá, a caixinha vai deitar pó, tipo, nunca vais perceber se aquilo é fixe.
Pois.
Nunca vais perceber se o pessoal ia curtir ou não, vais sempre estar no isso. E opa, mais vale uma certeza do que um isso, diria.
Isso é verdade. E depois também acho que não tem tanta motivação, não é? Tipo,
sim,
para produzir mais, que é sempre bom ter aquele estímulo, não é?
Sim.
Muito bem. Olha, gostei muito. E agora, apesar de estarmos a finalizar, vamos também ter direito a mais uma música e queria saber qual era a música que gostavas de despedir aqui de Brilhante FM. Vai ser a música despedida aqui se calhar do programa. Se calhar não vamos passar se calhar a seguir Foo Fighters, mas assim da nossa entrevista será mesmo a última música.
Sim.
Qual é que gostavas de passar?
Eu vou pedir uma música de um álbum que saiu este ano que provavelmente vai estar no meu Spotify Wrapped.
Estamos quase no Spotify Wrapped, é verdade. Eu acho que é para a semana, não é?
Acho que é daqui a uns dias, por acaso, já.
Ok.
É dos Capitão Fausto.
E o novo álbum dos Capitão Fausto.
Sim.
Muito bom.
Eu fiquei obcecada com isso.
Aquele álbum é genial. É, eu acho que todos os álbuns, tu também és fã do Capitão Fausto, não é?
Comecei a ouvir mais por causa deste álbum, por acaso.
Eu gosto muito da obra deles e eu sinto que colo sempre em todos os álbuns. Tipo, não há nenhum álbum que eu não tenha colado. Quando ouvia, do seu lançamento, por exemplo, a Invenção do Dia Claro, 2019, na altura também acompanhou-me e também esteve no meu Spotify Rap. Não sei se na altura havia em 2019 isso, não sei. Mas foi dos mais ouvidos e agora eu sinto que este álbum é igual, também estou assim com tudo.
Tá.
E qual é a música que tu queres passar deste álbum de Escolha Rosto?
Uma música que a letra faz, para mim, faz muito sentido na minha cabeça deste ano, não sei porquê.
Okay.
Que é Nada de Mal.
Nada de Mal? Ok. Sim. Já sabes como é que vai ser. Eu vou agora despedir-me de ti e também dos ouvintes. E depois vais ser depois a locutora, ok?
Ok.
Pronto. Querido ouvinte que esteja a ouvir isto, são 14h50. Vamos ficar agora com a Duda. Mais uma vez, obrigada, Duda, por teres aceito este convite.
Obrigada.
Foi uma honra. Agora, quando quiseres, esteja aqui o estúdio da Rádio Colafeira de portas abertas para ti. Tenho todo o gosto em ter-te cá de novo. E pronto, olha, eu sou a Maria Miguel Almeida, fiz-lhe companhia das 13 até às 15. Vamos agora ouvir a Capitão Fausto, Nada de Mal, que a Duda vai introduzir, e depois vamos também ouvir Foo Fighters. Portanto, nada melhor que Capitão Fausto e Foo Fighters. Eu sou a Maria Miguel Almeida, beijinhos e agora fico com a Duda.
E para se despedirem da minha voz radiofónica, temos Nada de Mal, dos Capitão Fausto.
Ter amigos, por mais que eu saiba que alguns vão partir, aos que correm alguns perigos e alguns que os correm sem sequer saber. Para todo o sempre eu viverei na fantasia, na profunda convicção que nada de mal. Nada de mal há de aparecer. Nós forjamos amizades sem ter nunca a percepção que existe um final e que é natural que não dê para prever. Não é de tudo normal, ninguém nos dizia que a margem da ria existe um canal que arrasta para longe o corpo da cria enquanto dormia descansado. Na janela bem fechada e sem se aventurar, sem sequer acordar, sem companhia, pelo canal se viu levar.
feia por dizer já passou. Mas estas ideias que passam devagar, passam dias e dias, passadas correrias, à espera que a alegria possa enfim vir para ficar para todo o sempre. Se eu viver na fantasia, na profunda convicção que nada de mal há de aparecer,
nada de mal há de aparecer,
talvez volte a ver o dia em que eu recuso a fixação, que existe um final e que é natural, que não dê para prever. Para longe o corpo da cria, enquanto dormias cansada, com trancas na janela bem fechada, e sem se aventurar, sem sequer acordar, sem companhia, porque não se viu levar. Com trancas na janela bem fechada.
RCF, a rádio que toca em Espinho, Gaia e Porto.
You're listening to Verandira.